Está aqui com a gente a doutora Andréa Garcia Marion Mangili, ela é médica reumatologista e estamos falando sobre as doenças reumáticas. Já falamos aqui que são mais de 100 doenças. Bom, doutora Andréa, quais são as mais comuns, aquelas com mais frequência no consultório médico?
As doenças mais frequentes seriam a artrite, lembrando que a artrite não é uma doença única, existe artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite gotosa, artrites reativas, então um leque de artrite. A artrose, hoje o nome correto é a osteoartrite, né, que é, a gente sabe que não é mais um componente só degenerativo. A fibromialgia é uma outra doença muito comum que a gente... É uma doença reumática de partes moles. Osteoporose é uma doença muito importante, muito frequente, muitas vezes não diagnosticada. Lúpus é uma doença que talvez não seja tão frequente, mas pela gravidade que pode ter essa doença, é uma doença que as pessoas sempre têm muito medo, né? E a gota, que também é uma outra doença comum, né, que é muito frequente a gente atender no consultório.
Bom, são várias as doenças e essas seriam então as mais comuns. Eu gostaria de entender algumas delas até para ajudar os nossos ouvintes de maneira mais clara cada uma delas. Então vamos lá, artrite, por exemplo. O que seria essa doença? Porque a gente ouve muito falar.
Da artrite, é. Isso. Artrite, primeiro nós temos que identificar qual artrite é, né? O mais comum que a gente vê com frequência é a artrite reumatoide, que é uma doença que a gente fala que é o que o povo chama de reumatismo em si. É aquela doença que dói, que incha as articulações, que pode trazer deformidades. Agora, sempre lembra...
Artrite pode dar deformidade.
Deformidade, sim. Tem pacientes que perdem o movimento de articulações por uma artrite maltratada e de diagnóstico tardio. Agora, o tratamento dessa doença hoje em dia é muito bom. Nós não podemos mais admitir um paciente com artrite reumatoide, a não ser aqueles casos graves que você faz uso de todos os medicamentos. Você não pode mais admitir um paciente ir para uma cadeira de roda ou ter uma prótese precoce por uma artrite não diagnosticada, não tratada. Só que uma vez o paciente apareceu no consultório com dor e inchaço em uma ou mais articulação de início recente, nós temos que fazer os diagnósticos diferenciais. Pode ser uma artrite secundária a uma infecção, pode ser uma artrite, dependendo do quadro clínico, associada à gota, pode ser uma artrite associada à psoríase, mas a partir do momento que você identifica qual é a artrite, você começa um tratamento direcionado. Mas a artrite reumatoide ainda é uma artrite frequente, né, que deve ser muito bem investigada e tratada, porque a gente consegue uma resposta muito boa no tratamento.
Bom, então o tratamento dela ela é bastante eficaz.
Bastante eficaz.
Mas não tem cura.
Não tem cura.
É doença para controlar.
Doença para controlar. Alguns pacientes, depois de alguns anos, a gente fala que entra em remissão. Né? A gente consegue ir tirando lentamente as medicações. E se o paciente não entra em atividade, a gente acompanha sem medicação ou com medicação conforme os sintomas. Agora, a grande maioria toma medicação a vida toda. Agora, é importante lembrar que todo mundo toma para pressão, toma para diabetes, toma para doenças da tireoide e a doença reumatológica é uma outra que você vai ter que tomar a medicação, mas que o resultado é muito bom.
Muito bem. E no caso da osteoartrite, primeiro, por que mudou de nome?
Antigamente se entendia a artrose como a doença de velho, aquela doença do envelhecimento. Hoje nós sabemos que ela tem um caráter inflamatório, por isso entrou a osteoartrite como nome. E a osteoartrite, a artrose, ela muitas vezes é difícil de diagnosticar inicialmente, porque ela não tem um exame que nos mostra o diagnóstico precoce. Muitas vezes o paciente faz um raio-x e não tem uma alteração sugestiva, porque o achado no raio-x vai ser tardio. Então, por isso que tem que ter uma avaliação clínica muito bem feita, porque clinicamente a gente tentando identificar essa doença, nós vamos começar a usar os medicamentos que podem estabilizá-las. Hoje em dia, a osteoartrite não tem um tratamento tão efetivo como tem a artrite reumatoide, mas estamos caminhando para isso. O mundo inteiro estuda sobre a osteoartrite, porque é uma doença muito frequente, e com certeza vai surgir medicações que vão conseguir barrar a evolução dessa doença. Então, o quanto antes o diagnóstico, melhor o resultado. Agora depende muito do diagnóstico clínico, porque é uma doença que inicialmente não se faz diagnóstico por exame laboratorial ou por raio-x.
Esse é um aspecto importante, né? Porque é o médico, é o profissional de saúde que vai identificar se a pessoa tem ou não essa doença.
E a partir disso é um medicamento de uso contínuo, então tem que ser um diagnóstico bem correto, porque senão você coloca o paciente em uso de determinado medicamento e não consegue resolver o problema dele.
Muito bem. Fibromialgia, doutora.
A fibromialgia é uma doença muito conhecida hoje em dia, porque qualquer dor que não se acha o que é, manda para o reumatologista,
fibromialgia.
Muita gente não diagnosticada e muita gente diagnosticada errado. É uma doença de partes moles, então tem aquela característica de dores difusas, né? Tanto articulares como extra-articulares. Tem muitos sintomas associados, insônia, fadiga, indisposição, cansaço, alterações sexuais, alterações que afetam muito a qualidade de vida do paciente, tanto profissional quanto a vida pessoal. Então, uma doença que também tem surgido medicações novas e é uma doença que a gente coloca muito para o paciente. É muito importante o tratamento multidisciplinar. Não se trata fibromialgia sem uma fisioterapia, sem uma atividade física. Às vezes a gente necessita da orientação de psicólogos, da orientação de psiquiatras e de nutricionista.
Por que há necessidade, muitas vezes, da intervenção de um psiquiatra, de um psicólogo, doutora?
As doenças, a fibromialgia, ela cursa muito com sintomas psiquiátricos, ansiedade e depressão principalmente. A maioria dos medicamentos que nós usamos no tratamento tem esse efeito ansiolítico ou antidepressivo. Agora, as doenças psiquiátricas, elas também são muito variadas. Então, às vezes, o paciente não tem simplesmente um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Existem outros diagnósticos que, para nós que não somos da área, às vezes é difícil a gente identificar. Então, a gente pede ajuda de um colega, muitas vezes psiquiatra acompanha e a gente vai usando medicações em conjunto que possam resolver as duas partes, tanto as dores como os sintomas psiquiátricos.
É uma doença que pode ter um fundo emocional?
Ela não é uma doença emocional, ela é uma doença que tem um gatilho emocional. Então, assim, a paciente não tem simplesmente porque ela está, a gente sabe que existe substâncias relacionadas à dor que são alteradas nesses pacientes, como também na ansiedade e na depressão nós sabemos que existem mediadores químicos que estão alterados. Então, não é uma coisa da cabeça da pessoa, mas tem realmente alterações bioquímicas que justificam o paciente ter sintomas, tanto somáticos, dores, fadiga, como sintomas de ansiedade e depressão, né? Mas sempre a gente identifica um gatilho, ou emocional ou físico, para a doença se manifestar naquele momento.
CBN Saúde.